Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso mesmo. Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você e também a sua participação, que é sempre importante. É mensagens escritas para o nosso WhatsApp 988-29-1029. E logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, observações aqui, reclamações no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo. Então, fiquem conosco para vocês ficarem bem informados e também participar. Olha, o Jornal do Meio-Dia de 29 de abril, quinta-feira, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Caçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você compra o seu presente para o Dia das Mães. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: falta de vacina restringe a aplicação da segunda dose. Mas hoje ainda vamos falar que hoje já chegaram novas doses de vacinas à Bahia.
O dia de Teresina, Timon vacinou 400 profissionais da educação.
Meio Norte, Teresina, mortes entre idosos caem. Adultos de 40 a 60 já somam 44% de óbitos. Que infelizmente aí, né, abaixo dos 60 anos, principalmente muitos jovens, têm falecido por conta da Covid-19.
Jornal do Comércio de Recife, primeira dose já reduz contágio.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Mais de 165 mil alunos sem kit da merenda. No caso, isso está ocorrendo lá, né, gente, em Fortaleza.
Tribuna do Norte, de Natal, empregos no Rio Grande do Norte registram o melhor março em 10 anos.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Alagoas fecha mais de 9.500 postos de trabalho no primeiro trimestre. É essa pandemia aí, né, Marcos? Isso. Infelizmente provocando desemprego.
Correio de Sergipe, Aracaju, Assembleia, trabalhadores da Sergás rejeitam proposta da empresa.
Agora, de São Paulo, o governo deve pagar 13º salário de aposentados em maio e junho, portanto, o governo federal.
O Dia do Rio, saiba tudo sobre redução de salário e jornada.
Ontem a gente falou sobre esse assunto aqui, né? Uhum. E aí, como já está oficialmente assinado, né, a medida provisória, as empresas já podem aderir, né, se tiver interesse aí.
Isso.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Belo Horizonte em alerta, com mais de 1.000 mortes em abril. Infelizmente, por causa da Covid, né, gente?
Zero Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul fecha primeiro trimestre com criação de quase 75 mil vagas de carteira assinada.
Pelo menos uma boa notícia aí, né?
É.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Antes de iniciar aqui divulgando informações para os nossos ouvintes, deixa eu mandar um parabéns especial aqui para o papai da minha amiga Paty Tristão. É isso mesmo, seu Walter, aniversariante do dia, hein, seu Walter? Um abraço para o senhor, desejo muita saúde, felicidades, viu, seu Walter? Continue esse papai aí tão querido que a Paty tanto ama, né? Então, parabéns para o seu Walter, o papai da Paty Tristão, aniversariante do dia. Ô, Raimundinha, se estiver ouvindo, manda um abraço e um zap zap para seu Walter, ele vai gostar de receber os parabéns, né? Não, Paty? Porque abraço pessoalmente não pode, né? Então, a gente manda virtualmente, né, Marcos Bezerra?
É isso aí.
Os beijos. A gente vai mandando, por enquanto, virtualmente, né? E o WhatsApp ajuda bastante. Ah, por isso que a tecnologia também aproxima as pessoas, né? Faz uma chamada de vídeo, mandando parabéns, um áudio. Né não, Paty? É isso aí. Bem, minha gente, são 12 horas e 10 minutos. 12 e 12, aliás, né? E aqui no noticiário regional, a gente sempre inicia divulgando os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. O de Ilhéus, o mais recente, é de 27 de abril. E aqui no Facebook, né, da Prefeitura, está dizendo que foi postado a terça-feira às 21h30. Mentira, não foi. Porque até ontem não tinha nada postado lá. E aí ficam postando depois e editando os horários. Coisa ridícula isso, né, gente? E eu estou aqui para falar a verdade e vou falar. Outros veículos de comunicação, por exemplo, o blog Pimenta, site Pimenta, né, já postou isso, comentando isso também, que a gente percebe, né, que postam depois, dias depois, e coloca lá editando. Coisa absurda, minha gente. Pelo amor de Deus. Nossas coisas em Ilhéus são decepcionantes. Eu fico envergonhada por vocês, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus. São 12 horas e 13 minutos e aí a gente divulga o boletim como o último aqui é de 27 de abril, a gente divulga, né? O boletim da Covid de Ilhéus informa que são 16.440 casos confirmados desde o início da pandemia, desde o total 15.769 curados. Ilhéus tem 249 casos ativos, infelizmente 422, né, óbitos, aumentou bastante, né? 422 óbitos, 81 leitos de UTI, desses 81, 71 estão ocupados. Como é do dia 27, hoje é dia 29, talvez esse número não condiz com a realidade, né? E é tanto que eu nem vou dizer aqui quantos são pacientes de Ilhéus e quantos de Itabuna. Prefiro as coisas atualizadas, né? O bom jornalista trabalha assim, né? Com atualizações. A gente vai para o boletim da Covid de Itabuna, que sai diariamente e é enviado, né, para a própria imprensa. Informa, saiu ontem, dia 28, à noite, informa que desde o início da pandemia, Itabuna registrou aí 28.600 casos de Covid e aí deste total 27.705 curados. Itabuna tem 383 casos ativos, infelizmente 512 óbitos. 39 pessoas em leitos de UTI, 10 leitos de UTI disponíveis. 41 pessoas em leitos clínicos, 25 leitos disponíveis em Itabuna em relação aí à Covid-19. 12 horas e 15 minutos, Coutinho acaba de me enviar o boletim da... Onde você teve acesso, Coutinho? Eu olhei agora no Facebook da Prefeitura, não tem. De 28 de abril, de ontem, portanto. E aí o boletim, acabei de olhar também, não tem não. Aqui, atualizei agora. Então, tá aqui, 28 de abril, né? Então, a gente traz os números das últimas 24 horas. Boletim da Covid de Ilhéus, casos confirmados 16.442. 15.788 curados. 232 casos ativos. Infelizmente, 422 óbitos. Olha aí, ó, o que eu disse, não condizia com a realidade do dia 27. A UTI, os leitos de UTI, de 81 leitos, 67 estão ocupados. Então, 23 pacientes são de Ilhéus e 44 pacientes em leitos de UTI são de outros municípios. Ou seja, a maioria sempre de outros municípios, porque, na verdade, Ilhéus e Itabuna, através da Central de Regulação do Estado da Bahia, recebem pessoas de todos os municípios da região e, obviamente, de outras regiões, caso necessário, né? Não se pode negar leitos de UTI. Então, ótimo, atualizei aqui para os nossos ouvintes os números. 12 horas e 16 minutinhos. 12 e 16. Olha, a Prefeitura de Ilhéus prorrogou aí, viu, a vigência do toque de recolher no município até a próxima terça-feira, dia 4 de maio. Então, gente, a restrição de circulação noturna continua no mesmo horário, de 10 da noite às 5 da manhã. As regras não se aplicam aos serviços envolvidos direta e indiretamente no combate à pandemia da Covid-19, obviamente, e os estabelecimentos comerciais de serviços, incluindo os bares, restaurantes e similares, deverão encerrar suas atividades até às 9h30 da noite. A venda de bebidas alcoólicas está liberada, inclusive no final de semana, das 10 da noite, inclusive nos fins de semana. Claro, sempre depois das 5 da manhã até um pouquinho antes, né, de 10 da noite, obviamente. Então, se respeita aí o toque de recolher de 10 da noite às 5 da manhã. E aí, Marcos Bezerra, em Itabuna, né, tá tendo aí uma manifestação pedindo a flexibilização de vendas da bebida alcoólica até 10 da noite, né? E música ao vivo também nos bares e restaurantes. Olha aqui, ó, tô recebendo aqui os vídeos, ó, Marcos, tá vendo?
Uhum.
O pessoal botou mesa, gente, mesa aqui na avenida, música ao vivo, tá? Está rolando agora em Itabuna, quem está lá na manifestação está me enviando aqui os vídeos. E aí os donos de bares e restaurantes, tá vendo, Marcos? Estão lá em uma das avenidas ali, que vai em direção ao shopping. Eles pararam, fecharam a avenida e colocaram mesas com distanciamento, tem álcool em gel, eles estão mostrando tudo isso, e estão fazendo essa manifestação em Itabuna neste momento, pedindo a flexibilização de vendas de bebida alcoólica, como está em Ilhéus, né? Até 9h30 da noite. Eles pedem até 10 da noite lá, e pedem também o direito de colocar música ao vivo nos bares, e seguindo essa coisa da, né, distanciamento,
as pessoas com máscaras, né?
Exato, então o pessoal lá, Associação de Bares e Restaurantes de Itabuna e região, fazendo essa manifestação neste momento em Itabuna, tá? E eu achei interessante que tem até garçom servindo, olha só.
Uhum.
Tá mostrando como é que funciona, ó, tá vendo? Eu não tenho como mostrar pra vocês que é rádio, mas tô aqui explicando como é que tá o vídeo, né? Instalaram lá, botaram um música ao vivo, um cantor. Tem o pessoal com faixas e cartazes.
Só na fanpage que dá pra ver.
Aqui, ó, o pessoal da fanpage que quiser ver, ó, tá aqui. Então é isso, é uma manifestação que acontece nesse momento em Itabuna, começou logo após as 9 da manhã. E aí eu pedi, como é que tá agora? E acabaram de mandar aqui o vídeo, tá? Um dos integrantes aí da Associação de Bares e Restaurantes de Itabuna e região, tá bom? 12 horas e 19 minutinhos. Vamos mudar de assunto aqui e falar sobre essa questão da reforma administrativa da Prefeitura de Ilhéus. Foi aprovada, né, Marcos, na Câmara após 5 horas de sessão?
Ficam os questionamentos. Avanço ou retrocesso? Mais ou menos despesas para o erário público? Este foi o centro do debate ocorrido ontem, né, na Câmara Municipal de Ilhéus, durante a votação do projeto de lei da reforma administrativa da Prefeitura, encaminhado pelo prefeito Mário Alexandre e aprovado pelo Poder Legislativo. Para os vereadores de oposição, a reforma representará um aumento de custo mensal para o Poder Executivo. Para a bancada de situação, uma pequena economia, mesmo que com o PL, né, o governo não tenha sequer destacado a possibilidade de diminuição de despesa, mas sim uma maior eficiência administrativa. O presidente da Câmara, Gerson Moraes, explicou que o que estava em debate era a votação dos pareceres de duas comissões permanentes da Casa Legislativa, de Legislação, Justiça e Redação Final, e de Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público. Ambas as comissões são compostas por 3 membros. Em cada uma delas, 2 votaram favoravelmente ao projeto de lei e um dos membros decidiu exarar parecer em separado, contrário à aprovação. Na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, votaram favoravelmente ao projeto de reforma os vereadores Ivo Evangelista e Paulo Carqueja. Enilda Mendonça votou pela rejeição total do projeto. Na Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público, votaram pelo projeto do governo os vereadores Nino Valverde e Gurita, e pela rejeição o vereador Tandique Rezende. Apresentados em plenário, os pareceres foram votados e o projeto de lei da reforma administrativa foi aprovado na íntegra, pela maioria da casa, com apenas 4 votos contrários da bancada da minoria, Enilda Mendonça, Augustão e Cláudio Magalhães, e o vereador Tandique Rezende. O presidente Jefferson Moraes fez questão de destacar a transparência na condução na tramitação do projeto de lei, lembrando que o PL esteve à disposição dos vereadores e da população desde o dia 14 de abril no site oficial da Câmara. Todos os vereadores também receberam aí cópia integral do PL, o projeto de lei, ressaltou destacando que os 2 relatórios apresentados nas comissões permanentes foram analisados pelo plenário da Casa para que a decisão pudesse ser a mais legítima. A sessão em que foi votado o projeto de lei da reforma administrativa da Prefeitura entra para a história do Legislativo como uma das mais assistidas através da TV Câmara nas redes sociais da instituição e teve uma duração de mais de 5 horas. Pois é, venceu a maioria na Câmara, mas teve aqueles que votaram contra, hein, Cátia?
É verdade, né? E fica aí o questionamento. Avanço ou retrocesso? Mais ou menos despesas para o erário público? Há quem diga que vai ter mais despesa, né? E muita gente contrária aí a essa reforma. Bem, 12 horas e 22 minutos. Nós já vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto isso, deixa eu trazer mais informações, levar informações aqui para vocês. A gente já tinha falado aqui essa semana sobre essa questão de ocupação de terras aí, né? Pelos tupinambás, a justiça tinha derrubado, enfim, mandou desocupar. Aí agora a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, o STF, atendeu o pedido da Defensoria Pública da União e suspendeu a decisão do juiz da Primeira Vara Federal de Itabuna, que determinou a imediata desocupação pela comunidade indígena Tupinambá de Olivença no conjunto agrícola São Marcos, com área total de 84 hectares. Em decisão proferida na segunda, dia 26, a Rosa lembrou que o ministro Edson Fachin determinou a suspensão nacional de todos os processos e recursos judiciais que tratem de demarcação de áreas indígenas até o final da pandemia da Covid-19 ou até do julgamento da ação que discute a definição do estatuto jurídico constitucional das relações de posse nas áreas de tradicional ocupação indígena. As informações foram divulgadas pelo STF. A decisão de Fachin foi dada em maio de 2020, quando o ministro considerou que a manutenção da tramitação de processo sobre a demarcação de terras indígenas, com risco de determinações de reintegrações de posse, agrava a situação dos indígenas, que podem se ver repentinamente aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. Em análise preliminar, a relatora considerou que o despacho dado pela Justiça Federal baiana no último dia 30 parece afrontar a decisão monocrática de Fachin. A ministra também verificou o risco de dano de difícil reparação, tendo em vista que, caso a área não seja desocupada até 30 de abril, será expedido o mandado de reintegração de posse. A decisão derrubada autorizava ainda o uso de força policial para o cumprimento da ordem de reintegração. Então, ela está dando prazo até amanhã, né, gente? Que amanhã é 30 de abril. Então, a Rosa Weber derruba a decisão da Vara da Justiça Federal de Itabuna, que mandava Tupinambás desocupar fazenda. Bem, 12 horas e 25 minutos, nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, trazendo muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você.
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você. Obrigado. Boa tarde também, Marcos Bezerra. Excelente quinta-feira.
Boa tarde, Coutinho. Excelente quinta para você também.
Para você também que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia nesta quinta-feira, também sinto-se todos abraçados, uma ótima tarde. Obrigado aqui pela audiência no seu Jornal do Meio-Dia, porque a partir de agora, motor ligado, motor aquecido, tanque cheio de informação a bordo da viatura da 102,9 com notícias de polícia. Região de Itabuna, região de Belo e também em toda a nossa grande Bahia. Começando o nosso circuito policial no município de Itabuna. Em Itabuna, a justiça de Itabuna autorizou a saída temporária, o indulto, para os presos que estão custodiados, os detentos, no presídio lá de Itabuna. São 100 detentos que estarão sendo beneficiados aí com esse saidão agora dos dias das mães, do Dia das Mães em Itabuna. E eles, inclusive, já começaram a deixar o presídio complexo penal desde o dia de ontem. Portanto, aí, atenção redobrada no município de Itabuna. E por falar em Itabuna, Jones Figueiredo Fontes, ele foi baleado na BR-415 em Ferradas. Segundo o que foi dito, ele foi atingido na perna e posteriormente socorrido ao hospital de base de Itabuna. Existem ainda muitos detalhes sobre esta ocorrência. Está investigando o caso. Em nossa região, um homem foi baleado durante o dia de comemorar o seu próprio aniversário, fato este ocorrido na zona rural do município de Jitaúna. O caso aconteceu no local conhecido como região do Hilário. O que se foi dito no local é que Ronaldo Rodrigues de Jesus foi socorrido até o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jitaúna, de onde foi transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Não há informações sobre o estado de saúde atual desta vítima no dia do seu aniversário. Aqui também em Arataca, após anônimas policiais militares por averiguar a existência de uma boca fumo em um bairro daquela cidade. Ao chegarem no local, os agentes encontraram um casal com posse de drogas. É revista no imóvel e encontrados maconha, um celular e uma quantia de mais de R$500. O casal prontamente foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao complexo penal de Itabuna, onde descoberto que a que estava nessa ocorrência é um adolescente foi liberada. O homem Diego Queiroz de Agnello, de idade ignorada, continua à disposição da justiça. Olha, por volta das 22 horas de ontem, policiais da Rondesp Sul, em apoio à Polícia Civil de Maraú, no distrito de Barra Grande, deslocaram-se para averiguar denúncias de indivíduos que estavam realizando atividades de tráfico de drogas em posse de ar, também de fogo, e que ao chegar ao indivíduo avistou as viaturas e adentrou em um imóvel que dava acesso a uma área de manguezal, fugindo do cerco policial. Houve troca de tiros. Entretanto, o mesmo, na fuga, abandonou uma mochila com diversos objetos ilícitos, quais estão elencados aqui em uma relação que faremos daqui a pouco. Que todo o material encontrado foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil do município de Barra Grande, lá em Maraú, no distrito de Barra Grande, em Maraú. Ao total, foram encontradas várias porções de maconha, também pó análogo à cocaína, além de uma pistola modelo PT G2C9mm, carregadores, munições, caderno de contabilidade do tráfico e ainda uma balança de precisão. Polícia informando que está trabalhando e jogando duro para combater todo o tráfico de drogas, não só em Ilhéus e em Itabuna, mas também nas cidades circunvizinhas. Essa viatura se há muito do extremo sul até o Recôncavo Baiano, em toda a nossa grande Bahia, com notícias de polícia no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Obrigada. Até já, já. Daqui a pouquinho ele volta aí com mais informações para nós. São 12 horas e 29 minutinhos antes de ir para o intervalo. Deixa eu fazer um comentário aqui, porque amanhã a gente vai ter entrevista sobre esse assunto, tá? Foi aprovado aí, né, notícia muito boa, inclusive o deputado federal Leo Lomanto Júnior, né, do Democratas, ele entrou em contato com o Valderico Júnior, informando que foi aprovada a medida provisória que tanto o sul da Bahia sonhava aí, tá? Inclusive, no final do ano passado, o Valderico Júnior esteve, junto com o deputado Leo Lomanto Júnior, lá no Ministério da Agricultura, né, E aí tiveram uma audiência com a ministra Tereza Cristina, pedindo especificamente uma ação enérgica sobre a dívida do cacau. Então, foi aprovada a medida provisória 1016/20, que inclui o parcelamento das dívidas dos produtores de cacau da Bahia, um momento histórico para a categoria, tá? Então, amanhã a gente vai ter uma entrevista aqui sobre o assunto com o deputado Leolo Manto Júnior, né, deputado federal pelo Democratas, e também com o Valderico Júnior, porque o Valderico foi um grande incentivador, né? Ele procurou o deputado, apresentou essa proposta aí, incentivou bastante. Então amanhã a gente conversa com eles para entender melhor, né? Porque quem está por fora do assunto vai entender tudo aí amanhã. São 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
102.9.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Pronto, estamos de volta com o seu Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, já está liberada a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
12 horas e 40 minutos, já temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Boa, quem fala?
É Gilson.
Gilson de Sambaituba, tá falando difícil, diferente, por quê?
Porque é meio-dia.
Todo sério, tá com fome?
Não.
Ah, então o que houve, Gilson?
Não, eu tô ligando pra falar sobre a rodagem de Sambaituba, tá ruim, viu, Cátia?
Vixe Maria, Gilson.
Eu não tenho um carro não, mas tá ruim, viu?
Eu sei.
Atrapalha até a gente que vem, paga um frete de até do Maiada até a Sambaituba, fica difícil, né?
Uhum. E o frete é caro, não é barato não.
Não, porque eu não tenho um carro, porque eu gosto de ligar pra ajudar quem tem carro, não é não, Cátia Gomes?
Sim, claro, né?
É que nós pagamos pra isso, não é isso?
É verdade, né? Tudo a gente paga, né?
Paga imposto, paga tudo.
É verdade.
Eu tô ligando pra falar sobre o ramal de Sambaituba, que tá ruim. É buraco aqui, é buraco acolá.
Uhum. Pede aí a prefeitura pra arrumar, Gilson.
O prefeito, né, que manda passar a máquina na cidade de Sambaituba, que tá ruim.
Uhum.
E todo o distrito também, acho que tá ruim também, né, Cátia Gomes?
Vários estão, né?
Estão jogados, estão esquecidos, né?
Uhum. Pois é, né? Fazer o quê? O povo quis assim.
Quis assim, assim seja, né?
Agora aguente.
Ô
Gilson, Patrícia andou te traindo aí com um rapaz lá de Salobrinho, mandaram um vídeo pra mim.
A cliente dela, né?
Eu
vi você falando aqui a semana.
Tô de brincadeira. Aí eu mandei um alô pra ele, mas você sabe que eu sempre mando um alô pra você também, né?
Não, mas nunca mais mandou, não.
Oi, rapaz. Todo dia direto, também não dá, né, Gilson?
Eu ouço direto seu programa.
Ah, graças a Deus, continua ouvindo. Se você parar de ouvir, eu também paro de mandar alô.
Manda alô pra minha esposa aqui em Sambaituba, Valdelice.
Querendo fazer a média com Valdelice.
Com minha esposa. E também pra Salvador, em Aritaguá.
Sim, senhor. Então, um alô aí pra Salvador em Aritaguá.
E Otávio na Rua do Cano.
Otávio na Rua do Cano.
E Arthur Serafim.
Tá bom. Pra minha mãe, pro meu pai, pra você também. Um beijo, Gilson.
Pra vocês todos, viu? Aí na Gabriela FM.
Amém. Um abraço aí pra Sambaituba. Pessoal lá tá sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia, toda a programação da Gabriela FM. E sempre pedem aí, né? Mandam mensagem aqui também, falando que a estrada tá ruim pra Sambaituba. Ô, prefeitura, lembra aí de mandar passar uma máquina? Vem cá, é caro pra prefeitura? Muito caro assim, mandar passar uma máquina?
Eu creio que não, né?
Pois é, não é tão difícil, né?
Aliás, os moradores da Zona Norte de Ilhéus estão sofrendo com buracos, né? Também, Savoia, né? Iguape,
de
até
novo.
O São José, né?
De novo.
Sambaituba.
Misericórdia. Se no Pontal a gente vê tanto buraco, ninguém arruma. Me deixe. Ai, ai, viu? Me deixe. Bem, vamos no WhatsApp e na fanpage da Gabi, vamos lá.
Fanpage aqui manda um alô para Ale Batista, que manda boa tarde a todos. O João Esteves, estou em Caraguatatuba, São Paulo, Abração aí a todos, Kátia e Marcos, boa tarde.
Abraço para vocês.
A Doralice Monteiro manda boa tarde também. A Jacira Jesus, boa tarde, Kátia, Marcos, ela está no Ilhéus 2, manda abraços. Márcio Oliveira, manda alô para a galera de Ilhéus, estou aqui em Rio Verde, Goiás, ouvindo.
Olha, longe, hein, rapaz, lá em Goiás, no, como diz o povo, no Goiás.
É. Nosso WhatsApp, boa tarde, Gabriela, pessoal do jornal, é aqui é Tiago Alves, né, da Rua do Cano, manda um alô para a galera da Esperança Motoboy, todos ligados aí no programa.
Galera da Esperança Motoboy, Avenida Esperança?
Isso.
Um abraço aí para essa galera toda, obrigada pela audiência. Aliás, o pessoal aí na Avenida Esperança, viu, já acompanha o Jornal do Meio-Dia, um abraço a todos.
Verdade,
vocês.
Também a Tuânia da Vila Olímpia em Ilhéus, está conectada todos os dias no Jornal do Meio-Dia e pede um alô para a mãe Vitória, para o pai Zé Carlos e para a amiga Vanessa, né? Um abraço, Kátia Gomes, para você.
Um abraço, Tuânia, para toda essa galera sua aí, pai, mãe e amiga.
Ah, boa tarde, dupla. Sou a Maria de Sambaituba. Vocês podem me informar se nesse feriado, dia 1º, os ônibus coletivos vão funcionar normalmente, porque eu trabalho e dependo do transporte coletivo. Obrigada.
Eis a questão. Por gentileza, quem estiver nos ouvindo aí, tem acesso, tem certeza, os ônibus coletivos vão funcionar normalmente no feriado 1º de maio, tá? A gente quer saber. E a gente aproveita também para falar aqui, ó, o Anselmo Clemente, presidente da CDL de Ilhéus, acaba de me enviar, ele disse que está seguindo aqui informações sobre uma situação de troca do feriado só para supermercados, tá? Agradecer também minha amiga Patrícia Tristão, que me enviou. Então, gente, fica o seguinte, dia 1º de maio é feriado nacional, né? Dia do trabalhador. Só que os supermercados trocaram esse feriado por segunda. Então, na segunda, eles não abrem, né? Então, fica claro aí, porque tá circulando nos grupos de WhatsApp, falando que o feriado de 1º de maio, no sábado, foi transferido para segunda para todo mundo. Não é assim. Essa troca foi com os supermercados, tá? Abrem dia 1º e fecham dia 3. Então, esses segmentos de alimentação, supermercados, mercadinhos, né? E outros, abrem dia 1º e fecham dia 3. Tem um acordo, tá, gente? Foi assinado um termo de aditivo, certo? Então, é algo formal, legalizado. Fica bem claro aí. Que fique bem claro. Temos ouvinte na linha, Marcos? Então vamos atendê-lo. Boa tarde. Quem fala de onde?
Boa tarde, Suzy. Aqui é Aldo Malta.
Quem?
Aldo Malta.
O senhor fala de onde, seu Aldo?
Vai, Nossa Senhora da Vitória.
Pronto. Pois não?
Olha só, essa semana, foi no início da semana, foi a semana passada, eu vi uma matéria na televisão sobre aquele lixão da Itabuna. Itabuna.
Sim.
Estava ficando lá de Itabuna e disse que, segundo, eu sou igual botar na BR-415, entre Ilhéus e Itabuna. Agora, onde é que vão botar esse lixão? Porque o Ilhéus é até do Atacadão pra cá. Lá não tem área que eu tô vendo ali. Será que vão invadir Ilhéus e botar esse lixão desde lá?
Olha, o que eu vi é que o lixão de Itabuna, que é algo incorreto em qualquer município, não se deve haver mais lixões e sim aterros sanitários, né? Existe uma lei para isso. E aí o município passa a ter um aterro sanitário. Quando eles falaram na reportagem que fica na BR-415, é porque é próximo, né? Isso não vai invadir a estrada, né? É uma coisa que é feita com um profissional que entende, né? É a única coisa que eu posso dizer ao senhor. Tudo bem?
É de olho que eles podem botar na área de Ilhéus, né?
Não, mas o de Itabuna, se está dentro do município de Ilhéus, ali, que é próximo à CEPLAC, eu não posso te dizer, afirmar isso. Porque naquela região tem uma divisa, né? Entre Ilhéus e Itabuna.
Exatamente.
Mas eu não posso afirmar isso para o senhor, entende?
Exatamente.
Que pode ser que esteja dentro do município de Itabuna, que é bem ali mesmo a divisa, por ali. Tá bom?
Tá bem, então.
Pronto, um abraço para o senhor.
Tá
aí, né, o questionamento aí do morador de Ilhéus, né, que o aterro sanitário de Itabuna pode estar ficando no município de Ilhéus. Eu não sei dizer, porque naquela região ali mesmo tem uma divisa, então pode ser que esteja mesmo no território de Itabuna,
sim,
né?
Sim.
Mas eu acho que é um negócio complicado para se questionar aí. Agora, Ilhéus podia também se preparar, né, para ter esse aterro sanitário o mais rápido possível. Não existe isso. Há 10 anos existe uma lei que os municípios já deveriam ter mudado, né, deixar acabar com os lixões e ter seus aterros sanitários, tudo dentro da lei de saneamento básico, obviamente. 12 horas e 48 minutos. Deixa eu dar uma boa notícia aqui para os nossos ouvintes no noticiário estadual. A gente traz aqui agora um novo lote contendo 336.300 doses de vacinas contra a Covid-19. Chegou à Bahia na manhã de hoje. Desse total, 6.800 doses são da Coronavac e 329.500 da AstraZeneca Oxford. É a Fiocruz batendo recorde na produção aí, né, Marcos?
É.
E as vacinas chegaram ao aeroporto de Salvador hoje, por volta das 10h50 da manhã, em um avião da Latam. Após conferência e contagem, as vacinas serão aí, né, distribuídas pelas cidades baianas, o que vai melhorar essa aplicação da segunda dose, né? Em Ilhéus, em Itabuna, precisando receber mais doses aí, vão receber, devem agilizar, eu imagino eu, a aplicação de segunda dose das vacinas. Um ouvinte na linha? Vamos lá? Oh. Então vamos para o WhatsApp, Marcos Bezerra. O que temos de mensagem?
Vamos lá. Boa tarde, Marcos, Cátia. Olha, nós aqui do Alto Seringal, em Ilhéus, estamos sofrendo com o descaso da Embasa. Já estamos há 8 dias que não temos uma gota de água, né? Eu tenho a criação de 3 meses de vida e já está muito difícil. Nos ajude aí.
Complicado, hein? Então, Embasa, vamos ajudar o pessoal do Alto Seringal, que fica na região... Qual região?
Acho
norte?
É região norte, se eu não me engano.
Se não me engano, a região norte estava com probleminha mesmo, suspensão de abastecimento de água. Ia ser resolvido rapidamente, né? A gente espera que resolvam logo. Mais mensagens?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa tarde. Apagou, deixa eu dar uma olhada aqui mais acima. Boa tarde, vocês sabem informar sobre essa história de feriado sábado, né? Mudar para segunda, porque está correndo esse boato, né? E me parece...
Acabei de falar.
É fechado sábado e segunda,
não,
né? O atacadão.
Não, peraí. Vamos lá, vou repetir tudo de novo. Gente, sábado é feriado nacional, 1º de maio, realmente o comércio não abre. Agora, os supermercados vão abrir normalmente. Supermercados, hipermercados, mercadinhos, todos desse segmento da área de gêneros alimentícios vão abrir dia 1º. E o feriado deles vai ser na segunda-feira, dia 3. Ok? Ficou claro, não ficou, Marcos? Agora?
Uhum, sim.
Pronto, então tá explicado aí, tá bom? E aí o comércio de Ilhéus abre na segunda-feira normalmente.
É a pergunta da Daiane em Sapucaíra também, que agora você respondeu, né?
Pronto, Daiane, caso queira vir em supermercados no sábado, pode sim, vão estar abertos, tá?
Cátia, boa tarde, mando um alô aí para todos aqui na Toca do Gaiamum, em Sambaituba, na sintonia do jornal.
Abração aí, essa galera da Toca do Gaiamum tá sempre acompanhando, a gente manda um alô, só não chegou o Gaiamum até hoje aqui. É porque a estrada tá ruim, né? Então a gente nem sabe, a gente entende, perdoa.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Queria que vocês mandassem um feliz aniversário para o meu priminho, Joaquim, que está completando 2 aninhos hoje, né? Quero desejar muita saúde, muitos anos de vida. É a Flávia, do Banco da Vitória.
Ô, Flávia, parabéns aí para o Joaquim. 2 aninhos, muita saúde para ele e que cresça aí cheio de alegria, né? Bem, 12 horas e 52 minutos. Por favor, a Cauana pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que vai trazer mais informações do setor policial. Enquanto isso, a gente divulga rapidamente aí mais mensagens dos ouvintes no Zap Zap da Gabi. Vamos lá, Marcos.
Olha, boa tarde, Marcos, Kátia. Quero dizer que a estrada aqui em Maria Jap está ruim, né?
De novo?
As escolas estão caindo aos pedaços, abandono total. A Vanúzia de Maria Jap está criticando, está reclamando, né?
Tá aí, prefeitura, além de Sambaituba, né, a estrada de Sambaituba, tem também a estrada aí de Maria Jape, segundo a moradora, tá ruim também, né, e a gente pede aí para lembrar dessas comunidades, essas estradas, né. No dia 6 de março de 2017, neste programa, o dia que estreou, o prefeito Mário Alexandre esteve aqui e falou de um projeto que ele tinha para melhorar as estradas, nunca foi posto em prática. Aí. Nós já estamos em 2021. 12 horas e 53 minutos, o repórter Coutinho Neto está na linha novamente com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Muito obrigado mais uma vez. Retornamos, sim, com novas notícias de polícia nesta quinta-feira aqui no seu Jornal do Meio-Dia. Município do Prado, extremo sul da Bahia. Violência extrema. O corpo de uma adolescente foi encontrado ontem à tarde, por volta das 13 horas, no bairro Portal do Prado. O corpo foi encontrado às margens no rio Jucuruçu, com uma pedra amarrada no pescoço e ainda apresentando 3 perfurações de arma branca, tipo peixeira. Trata-se da adolescente Natália Sampaio Santos, de apenas 17 anos de idade, natural daquele município do Prado. Delegado titular Kleber Eduardo Gonçalves esteve no local e realizou os procedimentos legais, autorizando remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju para exames de medicina legal. Posteriormente, o corpo foi entregue aos familiares para o sepultamento. A motivação e a autoria deste bárbaro crime ainda são desconhecidas e a polícia está trabalhando muito, a polícia civil, para elucidar esta barbaridade. Em Maraú, no final da tarde de ontem, lá em Barra Grande, que é distrito de Maraú, voltando a Maraú com violência, hein? Um homem, ele foi baleado no momento em que estava em casa e acabou ouvindo disparos em via pública e foi de gaiato ver o que estava acontecendo. Coisa errada, não faça isso. Ouviu tiros, fique protegido, não se exponha. E daí ele foi atingido por uma bala perdida. A vítima, que é morador da Rua da Vitória, foi socorrido ao posto de saúde de Barra Grande, onde recebeu os primeiros socorros e foi posteriormente transferido para um hospital aqui da cidade de Ilhéus. Até o momento, ninguém foi preso nesta ocorrência. Um jovem identificado como Breno, no município de Gandu, ele foi morto a tiros em via pública na noite de ontem, no bairro Casa Populares, na Rua do Cacau, por volta das 22 horas em Gandu. Segundo informações de populares, Breno estava transitando nesta rua quando foi baleado. O Instituto Médico Legal da cidade de Valença foi acionado, fez a remoção do corpo. Ainda não sabem a motivação do crime, porque ninguém foi preso e a polícia civil começou a investigação lá na delegacia territorial do município de Gandu, bem próximo a Gandu, na mesma região. Venceslau Guimarães, também às margens da BR-101, um homem de prenome Hélio, natural de Nilo Peçanha, Hélio, 49 anos de idade, sofreu o homicídio em uma localidade conhecida por Capa do Jegue. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença, crivado de balas, no município de Venceslau Guimarães. Olha este caso, hein? Acompanhe comigo passo a passo. Aconteceu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Jean Paulo Fernandes, 52 anos de idade, foi morto a tiros no bairro Lagoa das Flores. O Jean Paulo Fernandes tinha várias passagens policiais, várias delas por estelionato. Jean foi preso em dezembro do ano de 2014, após se passar por juiz federal e agenciador do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Ele enganava as pessoas dizendo que iria realizar o cadastro, depois pegava os documentos e exigia dinheiro das vítimas, informando que era para agilizar o processo. Esta foi a informação passada pelo delegado Ney Brito, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista naquela época. Jean foi apontado como um dos maiores estelionatários do estado, usava nomes falsos e agia também nas cidades baianas de Salvador, Feira de Santana e Livramento de Nossa Senhora. Conforme ainda o delegado Ney Brito, Jean também enganou vários empresários. Para algumas vítimas, além de se apresentar com nome falso, o suspeito dizia que era primo de um deputado estadual. Ele havia sido preso pelo crime de estelionato após comprar uma fazenda com cheque falso e, lógico, não foi compensado e acabou indo para a cadeia. Portanto, aí fim de linha para a vida criminosa do Jean em Vitória da Conquista. Retornaremos amanhã, dia 30, último dia do mês de abril, mas com muitas notícias, com certeza, aqui no Jornal do Meio Dia, porque aqui você encontra a informação que precisa na hora do almoço e que continua com o meu Boa Tarde. Muito bacana para você, Kátia Gomes, para você, Marcos Bezerra, e para você que está acompanhando o JMB.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você até a edição de amanhã, de sexta-feira, do Jornal do Meio Dia. Gente, já estamos chegando ao final do mês, né? De abril passou rápido, sinceramente. 12 horas e 58 minutos. Tem alguma mensagem para divulgar?
Tem uma dúvida aqui do ouvinte. Boa tarde, Kátia. Os bares, né? Você sabe como vão ficar? Se abrem normalmente no sábado?
Em Ilhéus?
Sim.
Sim, está liberado em Ilhéus, né? Até as 9h30 da noite. Até as 9h30 da noite. Porque 10 horas começa o toque de recolher, tá? Então, cada um aí se comportando dentro das medidas, né, Marcos?
Sim, sim.
Restritivas e assim vai.
A Jaiara, lá de Lagoa Encantada, está ligada no jornal e pede a normalização dos horários de ônibus, né? O pessoal vem pedindo lá há muito tempo, né?
Qual é o local?
Lagoa Encantada.
Lagoa Encantada. É, Lagoa Encantada é sempre prejudicada, né, gente? Triste realidade. Mais
e
algum?
Aqui o pessoal de Tibina também, né? Que é perto de Aderno, em Ilhéus, querem saber se vão colocar mais ônibus para o pessoal lá.
Rapaz, quem souber, né? Só Jesus na causa. Complicado. Vamos no noticiário nacional, a gente vai ter que finalizar o programa daqui a um minuto. Vamos, Marcos, trazer boa notícia, né? Eu já falei das doses de vacinas que chegaram à Bahia e está chegando ao Brasil lote de vacinas da tão esperada Pfizer.
O primeiro lote de 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer chega hoje, né, ao Brasil. O voo está previsto para aterrissar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, às 7 horas da noite. As doses serão distribuídas aos 26 estados e ao Distrito Federal. Segundo o Ministério da Saúde, a orientação é que sejam priorizadas as capitais devido às condições de armazenamento da vacina, que exige temperaturas muito baixas. Conforme o Ministério da Saúde, os entes federados receberão de forma proporcional e igualitária. Os frascos serão entregues em temperaturas entre 25 e 15 graus centígrados negativos, cuja conservação pode ser feita apenas durante 14 dias, após entrarem na rede de frio, com temperaturas de armazenamento entre 2 graus centígrados e 8 graus centígrados, o prazo para aplicação é de 5 dias. Por essa razão, o Ministério aí informou que enviará 2 remessas diferentes. Cada uma delas terá 500 mil doses e será referente, respectivamente, à primeira e segunda doses que cada cidadão deverá receber. O Ministério da Saúde comprou 100 milhões de doses do imunizante. Em março, em reunião com a farmacêutica, a pasta apresentou a previsão de que até junho seriam entregues 13 milhões e meio de doses, Kátia.
Na verdade, 15 milhões e meio, né, foi apresentado. Agora estão falando de 13 milhões e meio. Foi o que eu imaginei, viu? Que a prioridade era para as capitais, por conta dos super refrigeradores, né? Que a Pfizer necessita aí, nessa vacina da Pfizer, né, gente? Para mantê-la lá no da forma necessária. Mas chegando vacina, distribuindo para todo mundo, é o que importa, né?
No município que, de repente, se antecipar e adquirir super refrigeradores para armazenar essa vacina, de repente o governo federal não teria desculpas, né, Kátia?
Verdade. Também quero tomar a vacina da Pfizer, então, né? Mas acho que não vai chegar aqui, não. Oh, meu Deus. Acaba de chegar aqui a informação, tá? O nosso repórter aqui, Coutinho Neto, ele já teve a resposta do Gustavo, do Sindrod, que é o presidente, né, do sindicato. Ele disse que em Ilhéus vão rodar, sim, os ônibus no sábado. Tá bom? Então, tá aí a informação. Bem, rapidinho, cadê, gente? Antes de finalizar aqui, o Paulo Moreira, da CDL, me enviou, e ele faz parte do Rotary também, de uma campanha de doação de alimentos. Doe alimentos, faça uma mãe feliz. O local de coleta é na Praça Cairu, tá? Em Ilhéus. Amanhã, das 8 horas até as 5 da tarde. De 8 da manhã às 5 da tarde, você pode doar alimentos ali na Praça Cairu, para fazer, claro, uma mãe feliz. Muitas mães estão, assim, infelizmente, passando por situações delicadas, né, gente? Necessitando mesmo de nossa ajuda, principalmente no que diz respeito à alimentação. Bem, nós vamos finalizar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de abril. E é um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Na Supermodas, você compra o presente da sua mamãe em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo. Marcos Bezerra, ótima tarde para você, bom descanso, se Deus nos permitir, amanhã retornamos, né? Com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, então uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, boa tarde para você, bom descanso, para você ouvinte também que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, o Pagode Brasil, às duas, tem o Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.